São 11 horas em Monte Alto. A partir deste instante, nós temos compromisso com a informação. Está no ar a Hora da Notícia. Os fatos como realmente acontecem, as notícias sem distorções. Um jornal para gente que tem opinião. A Hora da Notícia. Notícia.
Hoje é quinta-feira, 25 de fevereiro de 2021.
Essa edição 13.516 da Hora da Notícia.
Apresentação de Paulo Moretti
e João Moreira Filho.
Previsão do tempo e a temperatura.
A passagem de uma frente fria provocou e deve provocar mais chuva na região. Ao longo do período, o sol aparece. A temperatura continua em elevação moderada. Os termômetros agora marcando 25 graus. Declaração do imposto de renda começa a ser enviada na segunda-feira.
Esperada aprova 3 bilhões e 500 milhões para internet em escolas públicas.
Câmara dá aval para PEC que blinda parlamentares.
Comerciantes aguardam o novo decreto da prefeita Maria Helena.
Guia orienta novos prefeitos sobre Bolsa Família e Cadastro Único.
Termina amanhã a inscrição para o kit alimentação.
Será conhecido hoje o campeão do Brasileirão 2020.
Esses são os destaques.
O noticiário vem aí.
O pronunciamento do governador João Dória ontem sobre o plano São Paulo para combater a Covid determina que a partir de amanhã nós teremos um toque de restrição. A partir das 11 da noite, ninguém circulando pelas ruas até as 5 horas da manhã. Aqui em Monte Alto nós estamos aguardando o decreto da prefeita Maria Helena. Ontem o comitê contingente da Covid do município esteve reunido na tarde de ontem para elaborar esse decreto. Já entramos em contato com as repartições responsáveis e estamos aguardando esse decreto para orientar os nossos comerciantes. Por enquanto, nós não recebemos o decreto ainda, estamos aguardando até os responsáveis pela vigilância, pelo setor responsável, para que possa orientar a nossa população e os nossos comerciantes. Claro que isso vai continuar funcionando do jeito que está. Mas vai ter mudanças. Quais são essas mudanças no decreto? Nós estamos aguardando também a chegada do decreto da prefeita Maria Helena.
A Petrobras registrou lucro de 59 bilhões 890 milhões de reais no quarto trimestre do ano passado. A informação é da companhia em balanço financeiro divulgado, revertendo o prejuízo de 22 bilhões e 57 milhões do mesmo período do ano anterior. No ano passado, a estatal registrou lucro de 7 bilhões e 100 milhões de reais, expectativa de prejuízo esperado pelos especialistas. É o último resultado da empresa sob a direção de Roberto Castelo Branco, que será substituído em março após interferência do presidente Jair Bolsonaro.
Boletim de ontem sobre os números do coronavírus. Monte Alto está com 31 pacientes aguardando resultados do exame. Um está na UTI, dois na enfermaria e 27 em isolamento domiciliar. Além disso, temos um óbito que está sendo investigado. 130 pacientes em tratamento. 7 estão na UTI, 10 na enfermaria e 113 no isolamento domiciliar. Até ontem, Monte Alto registra 54 óbitos de pacientes confirmados com Covid-19. Em termos de ocupação, temos 14 leitos. 10 estão ocupados e 4 estão livres na UTI para Covid. Só que aqui, 7 leitos da UTI estão ocupados e 3 de convênio. E nós temos só 8 leitos do SUS. Tem só um sobrando, certo? Ah, em termos de leitos da enfermaria, temos 22. 14 estão ocupados e 8 estão livres. Estão internados na UTI aqui de Monte Alto, 7 pacientes de Monte Alto e 2 de Guatapará. E temos também um paciente com suspeita de Covid que está na UTI. Esse paciente é de Monte Alto. Disque Covid, 3241-1023.
Agentes da Ação Integrada de Fiscalização Urbana contra a Propagação da Covid-19 interditaram no fim da noite de ontem um culto religioso com mais de 2.000 pessoas em uma igreja no bairro Batel, em Curitiba, Paraná. De acordo com a equipe, os participantes estavam aglomerados e sem manter o distanciamento social, ou seja, contrariando os protocolos. De acordo com as informações, durante a ação foram aplicadas 3 multas que somaram R$150 mil. A fiscalização ocorreu a partir de denúncia da população.
Por que essa restrição do governador João Dória para esse horário das 23 às 5 horas da manhã? É para combater esse tipo de aglomeração. Aglomerações em festas clandestinas, aglomerações nas praças, aglomerações em edículas, em chácaras. Preste atenção. A polícia militar vai fiscalizar de acordo com o pronunciamento do governador João Dória, tendo o apoio da Guarda Municipal, da Vigilância Sanitária, quando se trata de menor, também do Conselho Tutelar. É para combater essas aglomerações, essas festas, esses bailes, que nem na capital, pancadão para todo lado. Então, é para combater esses eventos que são realizados. Nós sabemos que um casal, um senhor e uma senhora, não vão ficar das 23, 5 horas. Mas os jovens, sim. Os jovens acabam se reunindo nas praças, em algum local que eles determinam através da rede social, através da internet. Então é para combater essas festas clandestinas e também aglomerações em praças em todas as cidades. Isso vale para os 645 municípios do estado de São Paulo.
Ninguém acertou as 6 dezenas do concurso 2.347 da Mega Sena, foi realizado ontem à noite em São Paulo. Os números sorteados foram 08, 09, 17, 30, 58 e 60. A Quina teve 74 apostas ganhadoras. Cada uma receberá R$ 46.850. A quadra teve 5.504 apostas vencedoras. Cada uma vai levar R$ 899. O próximo concurso será no sábado, com prêmio estimado em R$ 50 milhões.
Quem será o campeão do Campeonato Brasileiro de 2020?
Flamengo.
Ou Internacional?
Também.
Só os dois têm chances. O Internacional joga em casa, contra o Corinthians. E o Flamengo joga no Morumbi, contra o São Paulo. Quem é o técnico do Flamengo? Rogério Ceni, um dos maiores ídolos do São Paulo. A situação do São Paulo hoje, péssima, horrível. Um time sem vergonha. O Flamengo tem tudo para ser campeão. Basta vencer o São Paulo. Agora, pode até acontecer o São Paulo dar uma zebra e ganhar do Flamengo e o Corinthians ganhar do Internacional. Se isso acontecer, o Flamengo será campeão. Agora, se houver um empate aqui e uma vitória do Flamengo lá, uma vitória do Internacional lá, o Internacional também será campeão pelo saldo de gols. Agora, o Flamengo não depende de ninguém, depende só dele. E vai enfrentar o São Paulo no Morumbi. Vamos aguardar na noite para saber quem será o campeão brasileiro.
11 horas e 9 minutos.
A maior, a mais completa de todas as promoções está no Savegnago. Valorize seu orçamento, calcule item por item. O preço final aqui faz toda a diferença.
Costela suína quilo no Savegnan 18,80. Lagarto Friboi peça inteira quilo 27,90. No cartão Savegnago 26,50. Sobrecoxa de frango Seara soltinho 1 quilo 8,95. Postas de cação Marque 1 quilo 16,90. Fraldinha Friboi peça inteira quilo no Savegnan 28,50.
No Savegnago é muito mais barato.
Olho por olho, 40 anos da Ótica Tiago. E quem ganha o presente é você. Nas compras a partir de R$100, você concorre a um carro Fiat Mobi 0 quilômetro. Isso mesmo que você ouviu, um carro Fiat Mobi 0 quilômetro. E não para por aí. Bicicleta mountain bike, aviador Ray-Ban e muito mais. E você vai ficar de fora dessa. Ótica Tiago, nessa você pode confiar. Você não pode perder as ofertas da semana da Pisolar. Revestimento Viva 32 por 54 branco, 16,75 metro quadrado. Argamassa Votomassa interna, saco 20 quilos, 8,40. Porta de alumínio laminada Sasazaki, R$755. Vitro de alumínio Sasazaki, 60 por 60 com grade, R$266. Selador acrílico Lux Color, lata 18 litros, R$105. Pisolar na Ananias de Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Zildinha. Ligue 3242-4707.
É preço baixo, é qualidade.
Ofertas dessa quinta-feira: coxa e sobrecoxa de frango congelada pacote, o quilo 6,49. Bisteca suína resfriada por Uruco, quilo 15,80. Acém bovino, quilo 25,90. Coxão mole bovino, quilo 29,50.
Amarelinha é muito mais barato.
Lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
São 11 horas 11 minutos, a hora da notícia, segunda edição.
Paulo, hoje as equipes estão recolhendo galhos, passando nos bairros. Nós divulgamos para orientar os nossos munícipes. As equipes estão passando recolhendo galhos hoje no centro, no Jardim Paraíso, no Real Paraíso, Jardim Laranjeiras, Jardim Jaqueline e no bairro São Guilherme. Amanhã, sexta-feira, as equipes estarão passando no centro, Jardim Paraíso, Residencial Barbizã, Jardim Alvorada e na Vila Gadini também recolhendo galhos. Nos bairros que estavam programados, que não deu tempo de recolher tudo, as equipes retornam no bairro para fazer o recolhimento desses galhos nos bairros que nós estamos divulgando.
O Tribunal de Contas da União estima que 7 milhões e 300 mil pessoas podem ter recebido auxílio emergencial de forma irregular e que outras 6 milhões e 400 mil mulheres podem ter sido contempladas com a cota em dobro sem merecê-la. Os pagamentos indevidos foram calculados em 54 bilhões 660 milhões de reais, cerca de 18% dos 293 bilhões de reais efetivamente destinados ao programa no ano passado. Os técnicos chamaram atenção para o fato de que o valor desembolsado indevidamente pela União seria suficiente para bancar três parcelas adicionais de R$ 300 a 60 milhões de brasileiros. Atualmente, está em discussão uma nova rodada do auxílio com quatro parcelas de R$ 250 a até 40 milhões de brasileiros. Após resistir ao relançamento do benefício, a equipe econômica do governo tem tentado limitar seu alcance para conter o impacto fiscal.
E atenção, senhores pais responsáveis, os alunos, os filhos que estão matriculados na rede municipal, qualquer idade que está matriculado na rede municipal de ensino, tem direito ao kit alimentação. Só que precisam fazer as inscrições para depois retirar o dia certo, o horário certo, retirar o kit. Só que o prazo de inscrição termina amanhã, dia 26. Procure a escola onde seu filho está matriculado. Ligue na escola, peça informações, peça orientação para que você fique por dentro de tudo. Peça orientação, tudo bem. Liga na escola. Mesmo se você estiver trabalhando, peça para alguém ligar na sua escola. Converse com os responsáveis que você recebe todas as informações.
A articulação do Congresso para blindar os parlamentares após a prisão do deputado bolsonarista Daniel Silveira colocou a Câmara em rota de colisão com o Supremo Tribunal Federal. Na noite de ontem, a Câmara confirmou a admissibilidade da proposta com 304 votos a favor, 154 contra e duas abstenções. foi uma etapa prévia à votação dos termos do texto, que ainda precisa ser aprovada em dois turnos, com no mínimo 308 votos em cada etapa, antes de ser enviado ao Senado. Nos bastidores do Supremo Tribunal Federal, a proposta de emenda à Constituição, que reduz o poder dos magistrados de definir como e onde os parlamentares ficam presos em casos de flagrantes, é considerada um absurdo que pode levar à impunidade. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, disse ontem que o governo federal pretende comprar as vacinas produzidas pelas farmacêuticas norte-americanas Janssen e Pfizer. Sobre a da Pfizer, porém, o chefe da pasta disse que espera que haja uma autorização clara que flexibilize as cláusulas de contrato impostas pela farmacêutica. A vacina da Pfizer foi aprovada de maneira definitiva pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária na última terça-feira, dia 23. Trata-se do único imunizante a ter autorização para uso em massa no país para grupos específicos. A Coronavac e a de Oxford AstraZeneca estão sendo aplicadas com aval emergencial. O Senado Federal aprovou ontem um projeto que busca assegurar internet grátis a alunos e professores da educação básica na rede pública. A proposta foi aprovada pela Câmara em dezembro de 2020 e segue para sanção presidencial. O presidente Jair Bolsonaro pode sancionar a redação aprovada pelo Legislativo, sancionar com vetos ou vetar integralmente. O texto prevê que a União repassará 3,5 bilhões de reais aos estados e Distrito Federal para que os gestores locais adotem as medidas necessárias, incluindo a compra de planos de internet móvel e de tablets para professores e alunos. Ainda de acordo com o projeto, o dinheiro deverá ser transferido aos estados e ao Distrito Federal em até 30 dias após a publicação da nova lei. Pelo texto, os recursos vão beneficiar alunos das redes públicas de estados e municípios cujas famílias estejam inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, estudantes matriculados nas escolas das comunidades indígenas e quilombolas e professores da educação básica das redes públicas de ensino dos estados e municípios.
Certo. Parece que tem um carro de som avisando para não mandar as crianças para as escolas. Bom, as crianças ficaram em casa. Na rede municipal não está tendo aula presencial. Só se for escola particular. Ou escola estadual, por causa da Covid, né? Agora, mandaram ou não as crianças para a escola? Mandam ou não as crianças para a escola? Na rede municipal não vai ter escola nenhuma. Na escola estadual, entra em contato com a sua escola. Na rede estadual, mesma coisa. Porque na rede municipal não tem aula nenhuma presencial. Eu estava falando com a diretora da Vigilância Sanitária, a Priscila Tressima. Ela informou que, de fato, o comitê se esteve reunido ontem, mas o decreto ainda não está pronto para ser divulgado. Vai ter algumas mudanças, sim, mas tem que pegar o decreto. Um está falando que vai poder trabalhar, outros falam que não pode, tá? Tudo isso daí, por enquanto, são boatos e nós só vamos divulgar se tiver o decreto em mãos. Decreto assinado para prefeito, provavelmente esse decreto deve ficar pronto à tarde e ou amanhã cedo, porque começa tudo na sexta-feira também. Por enquanto vai obedecer o plano de São Paulo, né, de circulação de pessoas, proibido das 23 horas até as 5 horas da manhã. Agora, pessoas que trabalham dentro desse horário, claro que vão poder circular. Você entra na indústria, por exemplo, às 5 horas da manhã, você tem que sair de casa às 4h30. Então você vai ter que circular. Se você for parado pela polícia, você vai explicar: eu sou funcionário da indústria tal, vou indo trabalhar, normal. Para quem trabalha, vai poder. Apenas aquele que está perambulando, o que você está fazendo? Aí sim, será autuado, festas, tudo isso. Agora, nós vamos ter mudanças, vamos. Através do decreto, será assinado para prefeito. Mas o decreto, de acordo com a informação que eu recebi agora da diretora da Vigilância Sanitária, o decreto ainda não está elaborado, não está pronto e deve ser assinado pela prefeita Maria Helena na tarde de hoje.
O número de pacientes com Covid-19 internados nos hospitais de Portugal, sobrecarregados pelo aumento de casos em janeiro, caiu no dia de ontem ao seu nível mais baixo desde o início do ano. Isso segundo dados das autoridades de saúde. De acordo com o boletim diário da Direção-Geral de Saúde, Portugal tinha 2.767 pessoas hospitalizadas devido ao coronavírus, incluindo 567 em unidades de terapia intensiva contra 2.806 em 1º de janeiro. No auge da terceira onda que atingiu Portugal no mês passado, os hospitais atendiam por vez quase 6.900 pacientes com Covid, entre eles cerca de 900 em terapia intensiva. O país, que estabeleceu um confinamento em meados de janeiro, já registrou uma forte queda de novas infecções.
A Escola do César de Monte Alto comunica que tem vagas. É um processo seletivo intermediário para ingressos de alunos na Escola do César. São vagas remanescentes para o terceiro, quarto, quinto, sétimo, oitavo e nono ano do ensino fundamental, primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio. As vagas abertas serão prioritárias para filhos de trabalhadores da indústria. Demais públicos serão contemplados após atendimento à categoria. O terceiro ano do ensino fundamental, as vagas serão preenchidas por meio de sorteio. As vagas para o quarto ano do ensino fundamental ao terceiro ano do ensino médio, devido às restrições para a realização de eventos presenciais, serão preenchidas por meio de sorteio e análise de rendimento, que é o histórico escolar. Período de inscrição, do dia 24 de fevereiro a 2 de março, das 8 às 16 horas. Vagas limitadas. Acesse o site sesesp.org.br. Liga, que lá você também tem todas as informações para você fazer a inscrição. Telefone da Escola do SESI, 3242-1240. 3242-1240 é que você obtém as informações.
Ofertas dessa quinta-feira: coxa e sobrecoxa de frango congelada, pacote, o quilo 6,49. Bisteca suína resfriada por Uruco, quilo 15,80. Acém bovino, quilo 25,90. Coxão mole bovino, quilo 29,50.
Amarelinha é muito mais barato.
Lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
Coronavírus, Covid-19. O que você precisa saber fazer? Lave as mãos com frequência com água e sabão, ou higienize com álcool em gel 70%. Ao tossir ou espirrar, cubra o nariz e boca com o lenço ou com o braço, e não com as mãos. Se estiver doente, evite contato físico com outras pessoas e fique em casa até melhorar. Evite tocar olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas. Ao tocar, lave sempre as mãos com água e sabão. Não compartilhe objetos de uso pessoal, talheres, toalhas, pratos e copos. Evite aglomerações e mantenha os ambientes ventilados. A transmissão do coronavírus acontece de uma pessoa doente para outra ou por contato próximo, cerca de 2 metros, por meio de gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, toque ou aperto de mãos, objetos ou superfícies contaminadas. O coronavírus Covid-19 é similar a uma gripe. Geralmente é uma doença leve e moderada, mas alguns casos podem ficar graves. Os sintomas mais comuns são febre, tosse e dificuldade para respirar. Para mais informações, Disque Saúde, 136.
Você não pode perder as ofertas da semana da Pisolar. Revestimento Viva, 32 por 54, branco, 16,75 metro quadrado. Argamassa Votomassa interna, saco 20 quilos, 8,40. Porta de alumínio, laminada, Sasazaki, R$ 755. Vitro de alumínio, Sasazaki, 60 por 60, com grade, R$ 266. Selador acrílico Lux Color, lata 18 litros, R$ 105. Pisolar, na Ananias e Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Zildinha. Ligue 3242-4707.
Olho por olho, lente por lente, a ótica Tiago quer te ver, sempre com
mente. 40 anos da ótica Tiago, e quem ganha o presente é você. Nas compras a partir de R$ 100, você concorre a um carro Fiat Mobi 0 km. Isso mesmo que você ouviu, um carro Fiat Mobi 0 km. E não para por aí, bicicleta mountain bike, aviador Ray-Ban e muito mais. E você, vai ficar de fora dessa? Ótica Tiago, nessa você pode confiar.
O seu problema é a vista, a ótica Tiago, veja pra você.
Mosquito Aedes aegypti também transmite chikungunya e zika. E ainda, é mais perigoso para mulheres grávidas, principalmente nos primeiros 3 meses de gestação. Fique atento aos sintomas. Febre, dor de cabeça, manchas pelo corpo, dor atrás dos olhos e nas juntas. Se você sentir alguns desses sintomas, procure uma unidade de saúde. Pode ser dengue, chikungunya ou zika. Vamos acabar com o mosquito Aedes aegypti e com água parada. Mantenha a caixa d'água tampada e os quintais livres de entulhos. Lajes, calhas e piscinas devem estar sempre limpas. Use areia ou elimine os pratos de vasos. Lembre-se, se o mosquito Aedes pode matar, ele não pode nascer. Por isso, faça a sua parte. Apoio.
A maior, a mais completa de todas as promoções está no Savegnago. Valorize seu orçamento, calcule item por item. O preço final aqui faz toda a diferença.
Galinha congelada Big Frango quilo no Savegan em 4,95. Assim sem osso quilo 24,90. No cartão Savegnago 23,65. Filé de merluza congelado bom peixe 500 gramas 13,90. Coxão duro quilo 26,80. Pernil suíno a pururuca quilo no Savegan e pague 13,50.
No Savegnago é muito mais barato.
O jornalismo da cultura tem um zap exclusivo 3242-5426. Anote e adicione 3242-5426. É o zap exclusivo para você denunciar, reclamar, reivindicar, dar sugestões. Adicione o zap exclusivo da Hora da Notícia 3242-5426.
Plantão Policial.
Oferecimento Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital 696. WhatsApp 997997392.
Plantão policial, ocorrência de localização, apreensão de veículo foi na Fazenda Bela Vista, no bairro Tijuco. Ontem à tarde, a Guarda Civil Municipal recebeu denúncia e informação sobre um veículo que estaria em meio a um canavial. Foram até o local e localizaram uma caminhonete Hilux 2020 na cor prata de Taquaritinga, placa FYJ5A56, que era produto de furto. Na Fazenda Santo Antônio, no bairro Tijuco, elementos não identificados invadiram o local e levaram 300 metros de cabos e fios de um pivô de irrigação e também danificaram caixas de manutenção desse pivô. Uma ocorrência de flagrante de furto na Avenida Raposo Tavares, 280, ontem às 23 horas, onde existe a Igreja Apostólica. De acordo com informações, 3 elementos. Um foi abordado e foi qualificado e acabou confessando a autoria do furto naquele local. E 2 foram indicados por ele, sendo que um, de 45 anos de idade, era foragido do CPP de Jardinópolis. Esse homem foi recolhido à cadeia pública de Pradops, assim como o indiciado de 38 anos, que também foi enviado para a cadeia de Pradópolis. O outro homem não foi localizado.
Você conferiu Plantão Policial. Oferecimento Osmar Calhas.
Não perca todo o seu tempo, vá direto à solução. Calhas Rucos Condutores para sua construção. Osmar Calhas, meu amigo, é a melhor opção.
Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital 696. Ligue WhatsApp 997997392.
YK 618. Rádio Cultura de Monte Alto, 1090 kHz. Notícia, competência e pioneirismo. Rádio Cultura, informação e verdade.
São 11 horas mais 29 minutos. Dias atrás, nós recebemos aqui informações que estavam cortando árvores no canteiro aqui do Parque Cosmo, inclusive cortando árvores frutíferas. Estamos recebendo agora que é mentira, que não cortaram árvore nenhuma frutífera. Inclusive eu passei para a Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente, para o Fábio, ele disse que ia conferir lá. Então as pessoas mandam e muitas vezes não falam as verdades. Então nós estamos recebendo agora a respeito das aves cortadas no Parque Cosmo. Ou seja, as mentiras ditas, né, que foram cortadas árvores frutíferas. Não cortaram árvore nenhuma. Isso é bom. E também, para cortar, você tem que pedir uma autorização da prefeitura para realizar podas. E já que é no canteiro central, a responsabilidade é da prefeitura. Se tiver que fazer podas, alguma coisa, liga na ouvidoria da prefeitura. Peça para realizar podas, a limpeza do canteiro, para fazer a roçagem, tudo isso. O telefone da ouvidoria é o 3244-3114. O mesmo acontece com as pessoas que estão aqui pedindo para retirar entulhos, móveis usados, daqueles locais que estão colocados. Você pode ligar também para a secretaria que realiza esse tipo de trabalho. É a 3242-9001. Você passa o endereço, passa o bairro, a rua, de frente no Brutal, que tem móveis usados. Eles vão fazendo lá a anotação dentro do cronograma para retirar também esses móveis usados que as pessoas colocam. Pedimos, por favor, para as pessoas não jogarem sacolas com lixo em terrenos baldios, de maneira nenhuma. Nessas sacolas existem restos de alimento. Esses alimentos acabam atraindo insetos, bichos, peçonhentos, acabam atraindo aí baratas, ratos e acabam atraindo escorpiões também. Acaba o alimento, eles acabam invadindo as casas vizinhas. A sacola com lixo doméstico deixa na calçada. A empresa vai passar para retirar essas sacolas. Você joga a sacola no meio do mato, fica difícil. Eu vi também aí algumas coisas, até mandaram para nós também, a pessoas muitas vezes com o trator fazendo a roçagem do terreno. Muitas vezes você não percebe, claro, quando você já foi. Mas quando você percebe que tem sacos de lixo ou sacolas de lixo, para, retira aquelas sacolas, coloca na calçada, que se passar a roçadeira, aquele lixo vai esparramar mais ainda para todo o terreno. Do que limpar, vai ficar mais sujo ainda. Então, se tem, para o tratorista que está ali fazendo esse trabalho, para, desce do trator, pega os sacos de lixo, coloca na calçada para continuar a fazer a roçagem. Muitas vezes você não percebe, claro, quando você passa a roçadeira, aquele lixo esparrama para todos os lados. Tendo um pouquinho de paciência, eu acredito que o serviço fica um pouco mais perfeito também. E quando faz a roçagem, tem aquele prosseguimento do trabalho. Roçou o canteiro, por exemplo. Roçou o canteiro. Logo em seguida, coloca aquelas gramas num saco plástico. Já passa o caminhão ou o trator já retirando esses sacos para levar embora. Porque acabam ficando lá muito tempo. Muitas vezes, sem colocar nos sacos plásticos, fica aquela grama ali. Chega até a secar. Com chuva, enxurrada leva. Prejudica. Então, está roçando. Está terminando a roçagem. Vassourão e vai amontoando aquela grama e já vai levando embora. Deixa aquele local limpinho. É assim a população acaba agradecendo.
O Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, registrou no primeiro dia de reaplicação, no dia 23, 72,2% de ausências entre os candidatos inscritos. Ontem, no segundo dia de reaplicação, essa porcentagem foi de 72,6%. Os dados foram divulgados ontem à noite pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira.
O IBGE está aí com as inscrições abertas para as vagas. Para um agente censitário, aqui do município tem uma vaga para Monte Alto. Agente censitário supervisor tem 4 vagas. E temos também aqui, recenseador, nós temos 46 vagas para recenseador. São 46 vagas para recenseador também. 4 para supervisor e 1 para censitário municipal. Temos 51 vagas no nosso município. Entra no site do IBGE, é Sebrasp, lá você recebe todas as informações e você pode ter aí ganhar um extra, né? Ter um serviço aí trabalhando pelo IBGE.
O presidente Jair Bolsonaro editou medida provisória que dispensa as empresas produtoras de oxigênio medicinal na zona de processamento de exportação de terem cota mínima para exportação. A medida terá validade excepcionalmente para o ano de 2021, segundo informou a Secretaria-Geral da Presidência da República. De acordo com as informações, as empresas instaladas nessas áreas têm tratamento tributário especial, mas precisam cumprir percentuais de exportação específico para obter os benefícios. Com a dispensa da cota mínima para exportação, a ideia é permitir que as empresas possam aumentar a oferta de oxigênio medicinal no mercado interno.
Nós temos algumas famílias que estão precisando de cestas básicas. Eu tenho endereço, até posso passar o endereço também de famílias. Se você quiser trazer até na Rádio Cultura, pode trazer. A gente avisa a família para vir aqui retirar, porque já foi em alguns lugares aí e não consegue a cesta. Tem pessoas que estão pedindo emprego, querem trabalhar, eles estão desempregados, aluguel atrasado, água atrasada, energia atrasada. Não tem alimentos. Os filhos não vão indo para a escola. Não tem alimentação em casa. Porque se os filhos estão na escola, tem aquela alimentação escolar. Muito bom. Agora é na rede municipal para você fazer a inscrição e tirar o kit de alimentação. Mas se alguém quiser colaborar com cestas básicas, nós agradecemos. Temos algumas famílias. Tem até uma família aqui que está pedindo também um televisor usado. Não tem. Com essa pandemia em casa, sem televisão, para ele e para as crianças, é difícil, né? Pelo menos tem televisão para se distrair. Caso queira doar, eu tenho o endereço também, tudo aqui nas minhas, ó, está comigo aqui, e nós passamos para você e agradecemos a sua colaboração.
Os aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, que não fizeram a prova de vida entre março de 2020 e abril, não terão os benefícios bloqueados. O governo anunciou a extensão do prazo. A partir de maio, volta a ser obrigatória, segundo o presidente do INSS, Leonardo Rolim. Até então, uma portaria publicada em 20 de janeiro prorrogava a interrupção do bloqueio de benefícios. Com a prorrogação, fica prorrogada a interrupção do bloqueio de benefícios para as competências de março e abril, ou seja, para pagamentos até o fim de maio.
Nós temos um comunicado aqui da APAE, através da diretora Simone. A APAE está realizando entre hoje à tarde e amanhã, até às 16 horas, a inscrição dos alunos que receberão o kit alimento, conforme já foi falado pela Secretaria de Educação, a RECA. A APAE solicita para os responsáveis, pai ou mãe, ou responsável pelo aluno, munidos de documentos, e devem comparecer na Secretaria da APAE para o preenchimento da ficha de inscrição. Você pode se informar também através do telefone 3242-6848. Para os alunos da APAE, este comunicado. Os pais, os responsáveis pelos alunos que estudam na APAE, na tarde de hoje e amanhã, até às 16 horas, porque termina o prazo amanhã, você faz a sua inscrição para o seu filho receber o kit alimento, kit alimentação. Pega os documentos, vai até a secretaria da APAE para fazer a ficha de inscrição. Para tirar suas dúvidas, ligue 3242-6848. 3242-6848.
Pela primeira vez em uma década, as contratações superaram as demissões no mês de janeiro na indústria nacional. A sondagem industrial, divulgada ontem pela Confederação Nacional da Indústria, mostra que o índice de evolução do número de empregados ficou em 51,3 pontos em janeiro de 2021. O emprego industrial acumula 7 meses consecutivos de alta. Para o gerente de análise econômica da CNI, Marcelo Azevedo, as contratações refletem a recuperação da indústria no segundo semestre do ano passado.
Deixa eu ver aqui também. Quero agradecer que ontem nós falamos aqui a respeito do entulho na Horácio Marione. Já foram lá e retiraram. Nós também ficamos satisfeitos, porque eles estavam pedindo, nós falamos sempre, entramos em contato também com o setor, já foram lá e retiraram todo esse entulho da rua Horácio Barione, que fica lá no Jardim Alvorada. Agradecemos a equipe também e um abraço para todos os moradores.
O número de passagens por pedágios nas rodovias brasileiras em janeiro foi 34% maior que nos meses de abril e maio de 2020, os primeiros períodos contemplados de impacto da pandemia no Brasil. É o que aponta o índice de frete e pedágio. Segundo o levantamento, todos os tipos de veículos contribuíram para o aumento. Por outro lado, se comparado ao período pré-pandemia, o número de passagens em janeiro de 2021 nos pedágios foi 4% menor que nos dois primeiros meses do ano passado.
A gente está recebendo aqui fotos de limpeza em terrenos e nós temos pessoas que fazem esse tipo. Tem a roçadeira, tem tudo, vai lá, faz essa limpeza nos seus terrenos. Se você estiver precisando, liga, olha, 988-17-4875. 988-17-4875. Conversa com ele, acerta o preço, ele vai lá, faz toda a limpeza do terreno, você paga. E claro, que os moradores do bairro, os vizinhos, vão te agradecer de coração. Bom?
O governo federal editou medida provisória que libera um crédito extraordinário de 2 bilhões e 800 milhões de reais para o Ministério da Saúde para ser direcionado a ações de combate à Covid-19. De acordo com a Secretaria-Geral da Presidência da República, os recursos serão direcionados à Fundação Oswaldo Cruz, ao Grupo Hospitalar Conceição e ao Fundo Nacional de Saúde. A medida visa adequar a capacidade do sistema de saúde às demandas necessárias ao enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente da pandemia. É o que diz a nota divulgada pelo Palácio do Planalto.
Bom, o governo, estão falando que o governador fez a declaração ontem, mas aqui em Monte Alto, como vai ser o funcionamento? Nós estamos aguardando o decreto da prefeita. O que vai poder, o que não vai, o que pode abrir, o que não pode, que horário que é isso, o supermercado vai funcionar de domingo, não vai funcionar, né? Vamos aguardar, nós estamos aguardando o decreto. Já falei com a vigilância, estamos aguardando. O comitê de contingente da Covid esteve reunido ontem à tarde para resolver. Agora depende da assinatura da prefeita também. Provavelmente, amanhã pela manhã, nós já teremos esse decreto nas mãos para poder orientar nossos comerciantes e orientar a nossa população também.
O Senado aprovou em votação simbólica ontem projeto que facilita a aquisição de vacinas ao autorizar a União, os estados e municípios a assumir a responsabilidade civil por eventuais eventos adversos decorrentes da imunização contra a Covid-19 durante a emergência em saúde pública. O texto, de autoria do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e relatado pelo líder da rede na casa, Randolph Rodrigues, também permite que entidades privadas possam comprar vacinas, desde que elas sejam integralmente doadas ao Sistema Único de Saúde para utilização no Programa Nacional de Imunizações, até que todo o grupo de risco seja imunizado. O projeto, que ainda precisa ser analisado pela Câmara, prevê que, concluída a vacinação do grupo de risco, o setor privado doe 50% dos imunizantes ao SUS e forneça a outra metade das doses de forma gratuita.
A respeito de podas de árvores aqui no canteiro da Avenida Cosmo, o Fábio Nascimento, que é o secretário da Agricultura e Meio Ambiente, disse que ia até o local e depois nos informar. Fábio, peço por favor para ir até no local ver de fato se houve poda drástica ou não de qualquer árvore, precisa ser frutífera ou não. Se houve, se não houve, quem fez, quem não fez, tem autorizado ou não, para orientar os moradores que estão mandando aqui as suas reclamações a respeito de podas drásticas. Vamos aguardar o pronunciamento do secretário da Agricultura e Meio Ambiente do nosso município.
Davi Alcolumbre, ex-presidente do Senado, foi eleito para liderar a Comissão de Constituição e Justiça da Casa. Comissão é responsável por analisar primeiro as propostas enviadas no Legislativo e é também um dos colegiados de destaque do Parlamento. As informações foram apuradas ontem. A Comissão de Constituição e Justiça é constituída por 27 senadores titulares e 27 suplentes. Eles têm a função de observar se projetos vão de acordo ou não com a Constituição Federal ou se chocam com a legislação em vigor. Com a troca de comando da casa, a ida de Alcolumbre para a Comissão de Constituição e Justiça já era aguardada e negociada com a eleição de Rodrigo Pacheco para a presidência do Senado. Um acordo foi feito com senadores do MDB que garantia sua nomeação. Em troca da chefia da comissão, Alcolumbre prometeu duas comissões importantes ao MDB.
Pergunta sobre transporte de alunos à noite para a escola Jeremias de Paulo Eduardo. A informação correta você obtém do setor de transporte. Por favor, liga 3244-3040. O responsável é o Bianchi, ou uma pessoa responsável lá se o Bianchi não estiver. Vai ter o transporte para os alunos à noite na escola Jeremias? Lá você vai receber informações e orientação também. Já liga direto no setor, 3244-3040, por favor.
23 toneladas de cocaína foram encontradas em contêineres nos portos de Hamburgo, na Alemanha, e Antuérpia, na Bélgica, de acordo com o anúncio feito pelo Serviço de Alfândega Alemão. Essa é a maior apreensão de cocaína da história na Europa. Em Hamburgo, foram apreendidas pelo menos 16 toneladas da droga, que estavam separadas em 5 contêineres procedentes do Paraguai. O resto da carga, que estava na Antuérpia, foi encontrado na mesma operação. O valor total desses materiais apreendidos chega a vários bilhões de euros, segundo o cálculo da alfândega. A Prefeitura de Barretos autorizou por meio de decreto municipal publicado na última terça-feira o funcionamento de serviços considerados não essenciais durante a pandemia de Covid-19 por 8 horas diárias e restrições de 40% na capacidade. Pelas regras do Estado, a cidade está na fase vermelha do Plano São Paulo, etapa mais restritiva do plano de retomada econômica e que permite apenas as atividades consideradas essenciais, como supermercados, farmácias e o setor de saúde. Dados da Fundação CA de ontem, que são utilizados como parâmetros para o mapa de flexibilização estadual, apontam melhora na ocupação de leitos na regional de Barretos, passando de 82,2% para 78,9%, o que já colabora para um possível avanço à fase laranja.
E moradores da rua Umuarama estão pedindo para a operação Tapa Buracos. Lá, com a chuva dessa noite, você já viu, né? Abriu mais buracos ainda. Por favor, aí a equipe, se não me engano, Wilson Maida, para realizar a operação Tapa Buracos na rua Umuarama, para ver a situação desta rua, a pedido dos moradores.
A partir de hoje, os contribuintes podem baixar o programa de preenchimento e de entrega da declaração do Imposto de Renda à Pessoa Física 2021, ano base 2020. O programa para computador está disponível na página da Receita Federal na internet. O prazo de entrega começará na próxima segunda-feira, às 8 horas da manhã, e vai até o dia 30 de abril. Neste ano, o fisco espera receber até 32.619.749 declarações. Pelas estimativas da Receita Federal, 60% das declarações terão restituição de imposto, 21% não terão imposto a pagar nem a restituir e 19% terão imposto a pagar. Assim como no ano passado, serão pagos 5 lotes de restituição. Os reembolsos serão distribuídos nas seguintes datas: 31 de maio, primeiro lote; 30 de junho, segundo lote; 30 de julho, terceiro lote; 31 de agosto, quarto lote; e 30 de setembro, o quinto lote de restituições.
E chegando por aqui, a secretária da Educação, professora Regina Tavares Arré, como secretário também, o Felipe, que está aqui conosco. Reca, bom dia.
Bom dia a todos.
É bom você estar presente aqui. Algumas pessoas estão encontrando dificuldades para fazer a ficha de inscrição. Pai trabalha, mãe trabalha. Como que pode resolver esse problema?
Então, João, nós viemos justamente para esclarecer
que
a população,
muito obrigado,
né?
Tá.
Assim que houve a solicitação, nós já viemos e vamos explicar como isso tem sido feito, João. Na segunda-feira, nós havíamos comentado que as fichas estarão disponíveis impressa na escola. O pai pode ir até a escola preencher e já entregar. Ele pode fazer isso em qualquer momento. As escolas estão abertas das 7 da manhã às 17 horas da tarde. Então, por exemplo, o pai que trabalha no horário de almoço, um exemplo, ele pode agendar, né, tudo com agendamento prévio, um dia agenda, no outro vai e faz, preenche a sua ficha, deixa ali, ele não vai demorar mais do que 2-3 minutos e está resolvido. Um segundo ponto é a ficha disponível pelo WhatsApp da criança. Como nós estamos com trabalho remoto, todos os professores têm o contato dos seus alunos e essa ficha de inscrição está disponível para cada aluno pelo WhatsApp, porque o professor já fez essa orientação. Este pai também pode preencher essa ficha, imprimir e preencher, e entregar apenas na secretaria da escola, João, apenas entregar. O pai também pode ir à secretaria da escola buscar a ficha, levar para casa, responder com calma e no momento de ida para o trabalho, saída do almoço, deixar a ficha lá. Então, nós temos 3 opções diferentes para os pais, João, 3. É muito difícil a gente admitir ou pensar que esses pais excelentes, de famílias, nossos alunos são muito comprometidos, pais comprometidos, não encontrem esse um tempo nessas 3 disposições que nós fizemos para fazer a inscrição do seu filho de acordo com o interesse. Eu acredito, João, que esses pais vão conseguir usar uma dessas 3 possibilidades, vão conseguir fazer as inscrições, porque ontem nós já tivemos um retorno excelente das escolas. Escolas com 200 e poucos alunos, com mais de 157 inscrições realizadas. Então, existem algumas dificuldades, a gente reconhece que existe, mas nós estamos nos organizando para que esses pais tenham essas dificuldades sanadas e possam exercer os seus direitos? Nós estamos, João, viu?
Certo. Reca, por favor, gostaria que você viesse nesse microfone. Quando isso, eu quero falar com o Luiz Felipe. Já vou falar com você como que faz para retirar o kit de alimentação. Luiz Felipe, bom dia.
Bom dia, João. Bom dia aos ouvintes e aos internautas aqui da Cultura.
Você sabe que tudo está naquela expectativa, mas eu disse claro. O seguinte, não vou falar nada sobre mudanças do novo plano para combater o Covid, porque tem um decreto municipal que está para sair. É isso mesmo?
Exatamente. Esse decreto está em discussão, João, com base nas reuniões, 2 reuniões do Comitê Gestor aí de Combate à Covid, que foi retomado, né, para essa gestão, tendo em vista a alta da curva de casos, né? Nós temos aí um aumento de 20% de casos positivos em cada caso testado, né? É o mês que mais houve óbitos também, o mês de fevereiro. E o que mais nos preocupa realmente é que na análise do comitê, João, a gente sempre recebe os boletins, né, mostrando o número de leitos. E a gente sempre coloca embaixo ali o tanto de leitos que são do SUS. São 8 leitos hoje que são cadastrados pelo SUS. Nós temos 1 livre apenas.
São 7 estão ocupados.
Então, exatamente. Então, são 87,5% de ocupação. E o que acontece com isso? A gente é base para cidades como Guariba e Paradópolis. Temos aqui pessoas de Guatapará também, 2 internados de Guatapará. Se esse último leito for ocupado, pode ocorrer também do CROSS, que é o Centro de Regulação do Estado, mandar Monte Altenses para fora, para serem regulados para outros UTIs de outras cidades. Então, aqui, como exemplo de toda a região, também os números estão subindo, e tendo em vista essa alta dos números, que é bastante preocupante, sobretudo dos leitos de SUS, que é aqueles que atendem todo mundo, né? Sobretudo com este dado, nós estamos nos preocupando. Então, o decreto, a exemplo de Taquaritinga, que já lançou o seu, e Jaboticabal vai lançar também, toda a região aqui, também vai ter suas ações de prevenção. Estão sendo discutidas 1 a 1, João, por quê? É muito difícil você tomar decisões e ter a questão econômica que vai ser afetada aqui ou ali. Vai ser afetada de novo? Vai, né? Então, como vai ser feito? Qual é a estatística de determinadas atividades que causam aglomeração ou não causam? É um assunto amplo, polêmico, e tudo parte do princípio de que ainda não se tem certeza das formas concretas aí de infecção do vírus, onde ele age mais, onde ele age menos. O fato é que os números estão subindo, João. Esse é o mês com mais óbitos. E eu temo que a gente tenha mais óbitos ainda.
Esse novo decreto aí do governador é para impedir, mas proibir essas festas clandestinas durante a madrugada, nessas aglomerações, principalmente de jovens. Exato. Agora, esse decreto deve ficar pronto à tarde, amanhã de manhã já será solucionado? A prefeita chega hoje de Brasília?
A prefeita chega hoje, mas ela já está discutindo de Brasília a questão do decreto. Ele deve ser publicado ainda hoje. A validade dele deve partir de sábado, né?
De sábado.
Deve começar a valer no sábado e deve ter a duração de 2 semanas né, até o domingo, se não me engano, dia 13 de março, salvo engano. Então, as ações estão sendo discutidas com muito cuidado, João. O que o comitê também orientou, passou, recomendou para ela, os vereadores também tiveram chance aí de discutir, também de colocar, teve um observador da Câmara, que foi o Paulo Carello, foi indicado pela presidência da Câmara, ele que é membro da Comissão de Saúde da Câmara, esteve lá conosco. E assim, não há concordância do que deve ser feito ou não deve ser feito dentro do próprio comitê, só que assim, vai a maioria, opina, recomenda para que o executivo tome então sua decisão.
Nós temos um pedido aqui dos nossos comerciantes de restaurantes, lanchonetes, pizzarias. Já que o pronunciamento do governador a partir das 23 horas, você não teria jeito de colocar o horário de atendimento presencial para restaurante e pizzaria até as 22 horas?
João, a questão é a seguinte, né? O toque de recolher que ele colocou agora, que ele chama de toque de restrição, é uma coisa, né? É uma coisa, que você impede qualquer tipo de movimentação até na rua após as 23. O plano laranja, o decreto estadual da fase laranja até segue o mesmo. Horas. Infelizmente, ainda até as 20 horas, ou felizmente, porque assim, a gente quer que o comércio trabalhe, aqui a gente tentou de todas as formas, a gente sabe da briga jurídica, da batalha jurídica que ocorreu desde o governo anterior, quando se conseguiu uma flexibilização, depois os números aumentaram, a justiça derrubou essa flexibilização, até propôs multa para o município, caso ele seguisse tentando flexibilizar. Então, a gente segue dia a dia os bares, restaurantes, mas a questão é, João, é o outro lado hoje, que está muito pesado. É o pior momento da pandemia em toda a região, em todo o estado, e os números de Monte Alto estão subindo, e tende a ser fevereiro, João, o pior mês com relação à pandemia em Monte Alto.
Teve uma pergunta, não sei me responder, eu falei, estou aguardando o decreto, que talvez supermercados não irão funcionar aos domingos.
Pois é, João, existe essa discussão lá, sim, alguns mercados até estão colocando já anúncios, né, embora não tenha saído o decreto.
Ainda não saiu o decreto.
Né? Existe uma discussão sobre essa relação também, se isso vai ser eficiente ou não, se vai causar mais aglomeração dos outros dias.
O certo é esperar o decreto.
É, João, porque ele vai ser colocado e vai ser analisado os seus resultados. Nosso medo, João, é que a curva é crescente, né, nós temos um leito de UTI apenas disponível, né? Os leitos demais que sobram são leitos de convênio, né? Particulares. Então a ocupação de leitos SUS é 87,5% hoje em Monte Alto.
Mas nós temos dois pacientes também de outra região.
De Guatapará, são dois ocupando. Só que assim, né, eles já estão aqui em casos graves. Então, caso a gente ocupe o nosso último leito, pode haver montealtenses em breve, porque o caso de positivo, João, é muito grande. Nós temos, por exemplo, de cada caso até fevereiro, até janeiro. No ano passado, era de cada 5 casos testados, um era positivo. Subiu um pouco, então dá 20%. Subiu para 25%, estava em 28%. Hoje, de cada caso testado, três casos testados, um já é positivo. Estamos em 33% de casos positivos. É uma subida grande de 20% e nos preocupa bastante, João. Porque quando sobe a curva desse tanto, a tendência, infelizmente, é ter mais óbitos, e ter mais casos positivos e ter maior ocupação, tanto em enfermaria quanto na UTI.
Você vê, hoje nós temos 14 leitos da UTI. São 8 do SUS e 6 do convênio.
Do convênio está 3,3, está 50% ocupado.
E do SUS, 7,8.
87,5% é um número muito preocupante, João. E eu reitero aqui, fevereiro é o mês mais grande.
O boletim de hoje melhora um pouco mais, né? Vamos aguardar o boletim de hoje.
Não parece ter boas notícias, João, infelizmente.
Certo.
Já te adianto, tá?
Mas não tem boas notícias, não.
Não vai ter boas notícias. Então, a gente reitera, fevereiro é o mês mais grave da nossa pandemia, não só por carnaval, etc., mas também pela essa nova cepa do vírus que já chegou em cidades vizinhas. Aqui a gente não tem ainda essa avaliação. Então, gente, cuidem-se. E nosso maior problema, como o maior de todos, como o estado todo, João, é essa aglomeração noturna, né, esse tempo de permanência que os jovens ficam juntos e às vezes consomem álcool, então acaba tocando um no outro. É o tempo de permanência que é a grande preocupação em termos de aglomeração.
Falar com a Regina Tavares Arreca, que é a secretária de Educação. Você já falou tudo sobre a inscrição. Alguns pais estão falando que vão ter que encontrar dificuldade para ir buscar o kit alimentação, Reca.
Então vamos lá. O kit alimentação, na verdade a dieta alimentar, ela vai ser distribuída a partir do número das fichas de inscrição, a quantidade de alunos que estão requerendo esse kit nas escolas. Nossas diretoras estão tomando o cuidado de montar um cronograma de horário para entrega desses kits, para que os pais se sintam confortáveis para buscar, João. Por exemplo, elas nos pediram autorização para que a escola seja aberta um pouco mais cedo, para que possa fechar um pouco mais tarde, para que a gente consiga entregar estes kits de uma forma organizada e transparente. Então, eu gostaria de pedir para os pais que se acalmem, por favor. Vocês conseguirão retirar os kits. Nós só teremos apenas que nos adequar a algumas regras, tá bom? Por quê? Nós precisamos garantir que esse kit chegue ao nosso aluno através do seu responsável, o pai, a mãe ou um responsável legal. Nós precisamos garantir que essa criança receba, e ninguém melhor do que o pai, o seu tutor legal, né, João? O seu responsável maior, para receber esse kit. Então, a nossa insistência que os pais sejam os responsáveis ou os representantes legais por pegar esse kit é muito grande para assegurar que essas famílias estejam todas contempladas. Nós não temos intenção, João, de dificultar a entrega dos kits.
Mas facilitar.
Isso, nossa intenção é facilitar. E os casos mais, mais gritantes, vamos pensar assim, por favor, entre em contato com a gente, liga na secretaria,
liga
na escola, converse com a diretora. A diretora, com certeza, se ela não conseguir resolver sozinha, ela vai nos procurar. Porque todas as nossas diretoras, sem exceção, estão empenhadas em adequar os horários, certo?
Agora, quando começa a entrega do kit?
João, como nós já estamos com o processo em andamento bem avançado, os kits já estão praticamente prontos, nós vamos iniciar a entrega desses kits na semana de março, a segunda semana de março.
A partir do dia 8?
A partir do dia 8. Porém, tem um cronograma. É dia 8 mesmo, João?
Dia
não estou vendo
fevereiro.
Daqui. Porém, tem um cronograma de entrega, tá bom? Não é qualquer pessoa de qualquer série que pode ir buscar dia 8, dia 9. Nossas diretoras, juntamente com seus coordenadores e professores, estão estabelecendo um cronograma de entrega para o período da manhã, para o período da tarde, porque nós não podemos ter aglomeração, nós não podemos ter fila. Então, eu gostaria, eles estão se empenhando imensamente, João, todos, toda a equipe escolar, para que esses kits sejam entregues com a maior lisura, facilidade, disponibilidade para o pai. E a gente só pede que a população, que a comunidade Monte Altense, que é sempre muito correta e respeitadora, entenda a posição da Secretaria da Educação e da Prefeita de entregar esses kits para os responsáveis. Certo? Então tenham calma, paciência, obedeçam o cronograma, por favor.
E vai começar no dia 8 de março.
Nós iniciamos dia 8.
Até lá nós vamos orientar os pais também.
Toda semana, talvez até mais que uma vez na semana, eu posso estar aqui para falar. Eu
gostaria que viesse todo dia para tirar dúvidas, claro.
Ficou
10 minutos. O kit, estão perguntando, o que é o kit de alimentos? Tipo de uma cesta básica para o aluno.
Nós não podemos considerar uma cesta básica porque ela não é emergencial.
Isso.
E esse kit vai ser entregue uma única vez, porém ele contempla 60 dias de utilização. Então eu quero
São
deixar bem
meses.
Claro. São 3 meses dentro do tempo legal de atividade escolar.
Calendário escolar.
Dentro do calendário escolar.
São 20 dias
20
por
dias
mês.
Letivos Isso. no mês, tá bom? Porém, vou repetir. Não é a cada 20 dias que vocês vão retirar um kit. Vocês vão retirar o kit uma única vez e ele contempla 60 dias, 3 meses, tá bom? 20, 20, 20.
Estão elogiando aqui a organização quando vocês fizerem a entrega dos livros.
Sim.
Praticamente vai ser igual.
Igual, João. Os
Pronto.
Pais não precisam se preocupar.
Não vai ter aglomeração, bem organizado.
Isso, já tem uma experiência com a entrega dos livros,
Pronto.
Né? E a equipe toda paramentada, todo mundo seguro. Então, a gente gostaria que os pais tivessem só um pouquinho de paciência, que continuassem colaborando com a gente como já estão colaborando e aguardem que vai dar tudo certo.
Mas o prazo de inscrição termina amanhã.
Amanhã, João.
Não será prorrogado, não.
Não será prorrogado. Então, o pai que não fez a inscrição até amanhã, eu sinto muito, nós não poderemos abrir exceção, tá bom?
Um abraço, Reca. Bom trabalho para você.
Obrigada, uma boa tarde.
Eu espero você sempre aqui para tirar dúvidas,
tá? A gente
tá?
vem. Obrigada.
Felipe, tem mais alguma informação ou não?
João, amanhã a gente vem, então, para falar sobre a questão do decreto, né?
Você vem pela manhã também, na primeira edição.
Certo.
Que é bom já orientando os nossos.
Vamos ver o retorno da Maria Helena. Se puder, a gente já vem também logo cedo. E para falar da viagem também para Brasília. Eu estive no Ministério da Educação e do Turismo, então debatendo alguns projetos importantes com esses ministros, né? Tanto da Educação quanto do Turismo, em busca de recursos e melhorias para cá.
Traz informações sobre essa equipe, essa empresa terceirizada para fazer a limpeza na cidade, como é que está? Gostaria de falar com você nesse assunto.
Legal, se o Juliano não puder vir, a gente traz as informações, João.
Tá certo. Nós voltamos já já.
YK 618, Rádio Cultura de Monte Alto, 1090 kHz. Notícia, competência e pioneirismo. Rádio Cultura, informação e verdade.
Leve a cultura com você, para qualquer lugar do mundo. Baixe o aplicativo da Rádio Cultura de Monte Alto. Músicas, notícias, esportes, diversão e interação no seu celular ou tablet.
Se você já tem o aplicativo, faça a atualização e confira as novidades.
É de graça e está disponível para as plataformas Android e iOS.
Rádio Cultura de Monte Alto. Em qualquer lugar do mundo, ao alcance da sua mão. A maior, a mais completa de todas as promoções está no Savegnago. Valorize seu orçamento, calcule item por item. O preço final aqui faz toda a diferença.
Costela suína quilo no Saviganha 18,80. Lagarto Friboi peça inteira quilo 27,90. No cartão Savegnago 26,50. Sobrecoxa de frango Seara soltinho 1 quilo 8,95. Costas de cação Marque 1 quilo 16,90. Fraldinha Friboi peça inteira quilo no Saviganha 28,50.
No Savegnago é muito mais barato.
Boa tarde. Presidente Bolsonaro visitou ontem o Acre, acompanhado, entre outros, né, pelo senador Márcio Bittar, que é o relator do orçamento deste ano e o relator daquela PEC, eu vou chamar de emergencial, e é do Pacto Federativo e tal. É um relator muito importante. Estavam juntos já combinando a abertura de créditos especiais para socorrer o Acre, né? Uma enchente que meus amigos de lá dizem que nunca viram em toda a sua vida. Mesmo os mais velhos dizem isso. Nunca viram um transbordar dos rios de lá, Juruá, Acre, né? Bom, mas falando em rio, o presidente prometeu que volta ao Acre dia 18 para inaugurar a ponte do Rio Madeira. Vejam só, uma ponte está desde 2014. A gozação já era assim, a ponte que separa o Acre de Rondônia. Ela vai servir para BR-364, que vai ligar o Brasil ao Pacífico, né? Ou o Atlântico ao Pacífico, junto com outras rodovias federais. Finalmente, mais uma obra que ficou inconclusa, que já estava sendo ironizada, satirizada, o presidente vai entregar. Botou lá o ministro Tarcísio para fazer os acessos à ponte, terminou, e agora vai entregar. Sobre o Rio Madeira. Por falar em Rio Madeira, hoje, por causa da usina de Santo Antônio, no Rio Madeira, a Procuradoria-Geral da República está denunciando dois ex-presidentes da Câmara, o petista Arlindo Quinalha e o PMDBista Eduardo Cunha, por receber propina da Odebrecht, por causa das obras da hidrelétrica Santo Antônio, lá no Rio Madeira. Um recebeu 10 milhões, o outro recebeu 20 milhões, o Eduardo Cunha, que distribuiu para mais dois parlamentares, 10 milhões para cada um. Vejam só, dinheiro fácil. Enquadrados em lavagem de dinheiro e corrupção. Por falar em corrupção, gente, outro dia eu me encontrei num restaurante aqui em Brasília, um restaurante árabe, juiz, ministro de Tribunal Superior, almoçando, e ele tentou se justificar, dizendo que foi injustiçado. Ele foi acusado de vender sentença e foi punido com aposentadoria. Ele estava lá gastando dinheiro da aposentadoria num bom restaurante. Estou contando isso porque o Conselho Nacional de Justiça puniu com a pena máxima A desembargadora de Mato Grosso do Sul, Tânia de Freitas Borges, que como desembargadora e como mãe, foi lá e tirou o filho da cadeia. O filho apenas tinha sido preso com 130 quilos de maconha e 200 cartuchos de fuzil. E ela tirou o filho da cadeia e botou numa clínica por conta própria. Então ela foi punida com a pena máxima, aposentadoria com vencimento integral. Então, na verdade, ela foi premiada. Não precisa mais trabalhar e vai continuar ganhando a mesma coisa. Até quando essa história vai continuar, né? Agora tem uma outra história também. Eu já comentei com vocês que teve um juiz de primeira instância interpelando o presidente da República. Por que que ele trocou? Eu comentei aqui, né? Por que que trocou o presidente da Petrobras? Né? Tem um que está terminando o mandato dia 20. Dia 20 próximo, né? E o presidente nomeou outro, né? Mas não para aí. Uma diretora da Eletrobras, interpelando o presidente da República, fez uma carta para o ministro de Minas e Energia perguntando se o presidente confirma o que disse, que ia botar o dedo no setor elétrico. Meu Deus do céu! Sim! E o presidente respondeu pegando uma medida provisória que acelera a privatização da Eletrobras e levando pessoalmente ao Congresso, entregando o presidente da Câmara e o presidente do Senado. Foi assim que ele respondeu. Já tem um projeto de lei lá parado desde 2019, agora vem uma medida provisória que ainda dá uma mexida nisso, acrescentando que a União fica com a Golden Share, ou seja, a ação principal que dá direito a veto em assuntos estratégicos para preservar o país, já que energia é um assunto de vital importância para o país, né? E outra coisa é que o BNDES já fica autorizado a começar um estudo de viabilidade econômica para privatização, capitalização e depois privatização. Tá? É uma moda assim, que a gente fica embasbacado, né? Porque o presidente da República foi eleito para governar por quase 58 milhões de votos. E está cheio de gente dentro da estrutura estatal que acha que pode governar no lugar do presidente. Um juiz de primeira instância, uma diretora financeira da Eletrobras, né? E quem está interferindo também é o pessoal do Supremo, né? Partidos pequenos que usam o Supremo para isso. É uma coisa incrível. Mas o presidente está respeitando todos eles, né? E está agindo conforme determina a lei, né? Eu vou repetir que democracia é liberdade, é obediência às leis. As instituições, à exceção do legislativo, não fazem leis. Quem recebeu os nossos votos, né? Porque todo poder emana do povo, para mudar a Constituição ou mudar as leis, são os deputados federais e os senadores, no que diz respeito às leis que entram em vigor, que vigoram no país como um todo. De Brasília para a Cultura de Monte Alto, Alexandre Garcia.
Será que você consegue encontrar uma loja que tenha muita variedade em materiais elétricos e hidráulicos e que tenha qualidade e bom preço? Sim, na Hidrolux você tem uma linha completa em materiais elétricos, ferramentas, iluminação residencial, comercial e industrial. Na Hidrolux também tem preços especiais em materiais hidráulicos, metais de várias marcas e modelos. E tem mais, na Hidrolux tem tudo em decoração, acessórios e utilidades domésticas para o seu ambiente ficar mais bonito. Facilidade para você pagar. Hidrolux, como é bom encontrar o que você precisa em um só lugar. Hidrolux, na rua Doutor Raul 648, telefone 3242-1850, em Monte Alto.
Coronavírus, Covid-19. O que você precisa saber fazer? Lave as mãos com frequência com água e sabão, ou higienize com álcool em gel 70%. Ao tossir ou espirrar, cubra o nariz e boca com o lenço ou com o braço, e não com as mãos. Se estiver doente, evite contato físico com outras pessoas e fique em casa até melhorar. Evite tocar olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas. Ao tocar, lave sempre as mãos com água e sabão. Não compartilhe objetos de uso pessoal, talheres, toalhas, pratos e copos. Evite aglomerações e mantenha os ambientes ventilados.
A transmissão do coronavírus acontece de uma pessoa doente para outra ou por contato próximo, cerca de 2 metros, por meio de gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, toque ou aperto de mãos, objetos ou superfícies contaminadas. O coronavírus Covid-19 é similar a uma gripe. Geralmente é uma doença leve e moderada, mas alguns casos podem ficar graves. Os sintomas mais comuns são febre, tosse e dificuldade para respirar. Para mais informações, Disque Saúde 136.
O Foto Central já recebeu toda a linha de materiais escolares, os mais lindos cadernos, as últimas novidades em mochilas, lancheiras e estojos. E o mais importante, o preço mais barato com o maior prazo. Você compra todo o material escolar em um só lugar e ainda paga tudo em 10 pagamentos. Foto Central cobre qualquer oferta de Monte Alto. Vá hoje mesmo ao Foto Central. Tudo está preparado para receber as listas de todas as escolas, do pré até a faculdade. Material escolar é só no Foto Central. Preço baixo em tudo que vende, aceita cartões de crédito e tem convênio com empresas e com a Associação dos Funcionários Públicos.
Olá, aqui é o Caê Cristiano, às 12 horas e 30 minutos, Fã Clube do Rei, te espero.
Rádio Cultura, música e informação.
Confira as ofertas do Cogiba Supermercados, válidas até domingo. Cerveja Puro Malte Império, lata 350ml, 2,49. Achocolatado em pó Toddy original, pote 800 gramas, 8,99. Molho de tomate Val tradicional, sachê 340 gramas, 99 centavos. Café La Santé, 500 gramas, 7,89. Bombom Garoto Sortidos, caixa 250 gramas, 7,99. Papel higiênico Neve, leve 12, pague 11 rolos. Folha dupla neutro, 30 metros, 13,99. O Cogiba Supermercado serve marmitas. Aos sábados e domingos, frango assado, cupim assado, panceta assada, pernil assado e costela assada. Aberto todos os domingos até o meio-dia. Cogiba Supermercados. Antes de tudo, você.
65% das mortes no trânsito são causadas pela combinação álcool e velocidade. Uma realidade que pode ser mudada prontamente, pois a decisão está em nossas mãos. Quando um indivíduo ingere bebida alcoólica, perde boa parte de sua percepção. Não se concentra como deveria, mesmo achando que está bem. Por isso, se tiver intenção de beber, chame um táxi ou vá de carona. Não arrisque sua vida e a dos outros. Pense o quanto este ato irresponsável pode lhe custar. Por um trânsito mais seguro, se dirigir, não beba. Uma mensagem da
Cultura.
São 12 horas 16 minutos, a hora da notícia, segunda edição. Um guia orienta novos prefeitos sobre Bolsa Família e Cadastro Único.
Os novos prefeitos e gestores do programa Bolsa Família e do Cadastro Único já podem acessar um guia rápido de gestão no portal EAD do Ministério da Cidadania. O material foi disponibilizado nesta quarta-feira e traz informações sobre as ações que devem ser realizadas pelos municípios. As atividades do gestor municipal vão desde a gestão do cadastro único até a articulação intersetorial. No início de cada nova gestão, existe uma série de atividades primordiais para a continuidade do Bolsa Família e do funcionamento do cadastro único nos municípios. O Guia Rápido de Gestão apresenta de forma didática e simplificada as principais dicas e orientações sobre as ações. Algumas são de responsabilidades do prefeito, outras do gestor municipal do Bolsa Família e do Cadastro Único. Entre as atividades de responsabilidade do gestor municipal descritas no Guia Rápido estão o cadastramento e atualização cadastral das famílias. Como o município é responsável por essa etapa, deve garantir equipe e infraestrutura adequadas. A gestão local tem papel primordial para evitar que famílias mais pobres deixem de receber o benefício do Bolsa Família e que outras, com perfil inadequado, recebam. Outra atividade de grande relevância para a gestão do Bolsa Família é a articulação intersetorial entre a gestão do programa e as áreas de assistência social, educação e saúde, garantindo que todas as famílias tenham acesso a esses serviços. O Guia Rápido de Gestão está disponível no portal EAD do Ministério da Cidadania. De Brasília, Alan Barbosa.
São 12 horas mais 18 minutos. encontraram a carteira com os documentos em nome do Vinícius Henrique Molina dos Santos. Vinícius, só passar e retirar os seus documentos que se encontram aqui na recepção da Rádio Cultura. Carteira com os documentos em nome do Vinícius Henrique Molina dos Santos. Se encontra aqui na recepção da Rádio Cultura.
Confira as ofertas do Cogiba Supermercados, válidas até domingo. Cerveja Puro Malte Império, lata 350ml, 2,49. Achocolatado em pó Toddy original, pote 800 gramas, 8,99. Molho de tomate Val tradicional, sachê 340 gramas, 99 centavos. Café La Santé, 500 gramas, 7,89. Bombom Garoto Sortidos, caixa 250 gramas, 7,99. Papel higiênico Neve, leve 12, pague 11 rolos. Folha dupla, neutro, 30 metros, 13,99. O Cogiba Supermercado serve marmitas. Aos sábados e domingos, frango assado, cupim assado, panceta assada, pernil assado e costela assada. Aberto todos os domingos até o meio-dia. Cogiba Supermercados. Antes de tudo, você.
Será que você consegue encontrar uma loja que tenha muita variedade em materiais elétricos e hidráulicos e que tenha qualidade e bom preço? Sim, na Hidrolux você tem uma linha completa em materiais elétricos, ferramentas, iluminação residencial, comercial e industrial. Na Hidrolux também tem preços especiais em materiais hidráulicos, metais de várias marcas e modelos. E tem mais, na Hidrolux tem tudo em decoração, acessórios e utilidades domésticas para o seu ambiente ficar mais bonito. Facilidade para você pagar. Hidrolux, como é bom encontrar o que você precisa em um só lugar. Hidrolux, na rua Doutor Raul 648, telefone 3242-1850, em Monte Alto.
O Foto Central já recebeu toda a linha de materiais escolares, os mais lindos cadernos, as últimas novidades em mochilas, lancheiras e estojos. E o mais importante, o preço mais barato com o maior prazo. Você compra todo o material escolar em um só lugar e ainda paga tudo em 10 pagamentos. Foto Central cobre qualquer oferta de Monte Alto. Vá hoje mesmo ao Foto Central. Tudo está preparado para receber as listas de todas as escolas, do pré até a faculdade. Material escolar é só no Foto Central. Preço baixo em tudo que vende. Aceita cartões de crédito e tem convênio com empresas e com a Associação dos Funcionários Públicos.
São 12 horas 20 minutos e 40 segundos.
Agora, as ocorrências das rodovias da região com o repórter rodoviário João Batista. Oferecimento: JF Comércio de Ferragens do Caratini.
Rádio Patrulha, no seu rádio.
Quinta-feira, 25 de fevereiro de 2021. A nossa buzinada de hoje vai para os rodoviários: o Cabo Chivas, Cabo Silvio, Cabo Wendel, Cabo Felipe e o Sargento Nelson, chefe de pista. Todos passaram uma madrugada chuvosa pelas rodovias da nossa região, com o cap erguido, peito estufado, olhando no horizonte. E eles estão sempre colaborando com nosso boletim, levando informação à nossa comunidade. Amigo motorista, passeando ou trabalhando, conte sempre com o policiamento rodoviário.
Boletim das estradas.
Aos 12 minutos da madrugada de ontem, policiais militares rodoviários em patrulhamento preventivo pela SP-333, rodovia Abraão Assede, exatamente no quilômetro 4, mais 100 metros, bem no início da rodovia, uma rodovia que atravessa todo o nosso estado, a mais ou menos 333 quilômetros da Praça da Sé, marco zero do nosso estado. Por isso, o prefixo 333, lá no município de Cajuru, região de Ribeirão Preto, surpreenderam e abordaram um automóvel modelo Golf, na cor branca de Franca, conduzido por Fernando Caetano Soares de Melo, visivelmente embriagado. Forte odor etílico, pense num bafo de jiboia. Fernando foi reprovado no teste do bafômetro. O resultado deu 0,73. Ele bebeu até encostar o bico.
Estou dizendo para você que eu estou bebendo tudo hoje.
Diante da situação, a carteira de habilitação dele foi recolhida. Foi lavrada multa por embriaguez ao volante. Aumente o volume do papagaio e preste atenção. No valor de R$ 2.934,00. Mais 70 centavos. E não ficou só nisso não, tá pensando o quê?
Como é que é?
A ocorrência ainda foi apresentada no plantão policial em Cajuru, onde Fernando foi autuado em flagrante por embriaguez ao volante. O delegado de plantão lá de Cajuru, doutor Jorge Miguel, arbitrou fiança no valor de um salário mínimo, R$ 1.100. Fernando puxou a carteira e pagou a fiança em dinheiro vivo. Fernando foi ouvido e liberado para responder o processo em liberdade. O automóvel foi liberado para um motorista habilitado e em condições de dirigir. É, amigão, cabeça que não pensa, o corpo padece.
Eu tô muito arrasado, eu tô a nível de mim mesmo.
Os rodoviários Cabo Pinheiro e o sargento Sinigalha registraram a ocorrência. Brasileiro não vive sem rádio. Aqui você fica sabendo de tudo.
JB apresentou Histórias das Estradas.
Amigo motorista, tenha uma excelente viagem pelas veias e carpetes viários deste imenso Brasil.
Brasil!
Você conferiu as ocorrências das rodovias da região. Oferecimento JF Comércio de Ferragens do Garatini.
JF Comércio de Ferragens do Garatini, 26 anos servindo Monte Alto e região. A JF, sempre investindo em qualidade, oferece a coluna POP, coluna em armação de ferro com custo reduzido, prática e fácil para atender a pedidos. JF Comércio de Ferragens do Garatini, oferecendo qualidade e segurança para sua construção. Colunas, vigas armadas, treliças e malhas para pisos, ferros em geral e coluna POP. Peça orçamento sem compromisso. JF Comércio de Ferragens do Garatini, 26 anos, servindo Monte Alto e região. Rua 15 de Novembro, número 11, Jardim Paulista. Telefone 3242-1184.
São 12 horas e 25 minutos e a última rodada do Brasileirão sai o campeão. Chegando as informações.
Com quase 3 meses de atraso por conta da pandemia, o campeão de 2020 será conhecido nesta quinta-feira, quando todas as 10 partidas começarão às 21h30, no horário de Brasília. O cenário é simples. O líder Flamengo, se vencer o São Paulo no Morumbi, ficará com a taça pelo segundo ano seguido. Se ele perder ou empatar, o título ficará com o Internacional, desde que o Colorado vença o Corinthians no Beira-Rio, em Porto Alegre. Por uma dessas ironias do futebol, caso o Flamengo seja campeão, a festa será no Morumbi, onde o agora técnico Rogério Ceni foi bastante feliz durante os tempos de jogador do São Paulo. Situação que incomoda muito o torcedor tricolor. Gente que acha que Rogério esqueceu o clube depois que virou treinador. Ceni, porém, vê a possível festa no Morumbi como um detalhe e prega respeito ao adversário desta quinta.
O Morumbi é inegável, ele faz parte da minha história. Eu tenho um respeito muito grande pelo São Paulo. Foi a primeira parte da minha vida como atleta, foi vivida toda lá dentro. E agora nós estamos numa nova fase como treinador, já no Fortaleza, vivendo 3 anos, agora no Flamengo. O que eu gostaria era de escrever a minha história também, eu acho que é um direito que todos nós temos, de escrever a minha história também pelo Flamengo. Então o Morumbi é uma casualidade que o jogo seja no Morumbi, mas nós jogaremos com o maior respeito. Primeiro que vamos enfrentar um grande time, né? Um time que nos fez sofrer bastante nesse ano, independente de eu estar aqui ou não, mas existiram derrotas doloridas para o São Paulo. E agora nós vamos ao Morumbi com essa possibilidade de ser campeão brasileiro.
Já pelos lados do Inter, que não sabe o que é conquistar o Brasileirão desde 79, a ordem é esquecer o que acontece no Morumbi. O técnico Abel Braga admite que caso o São Paulo marque um gol, pode avisar os jogadores para aumentar a motivação. Mas diz que o Inter precisa, antes de torcer contra o Flamengo, fazer a parte dele, diante do Corinthians.
Basta o empate. Eles não precisam perder para o São Paulo, basta empatar. Mas jogadores do Flamengo impecável, um grande time, muito forte, parabéns para o Rogério. Se fosse assim também, é dizer que nós não confiamos no bom resultado do São Paulo, porque o Rogério é ligado ao São Paulo. Nós não temos nada a ver com o São Paulo. mas nós sabemos que é jogo igual. A gente não pode pensar no jogo do Morumbi, porque nós vamos deixar de fazer a nossa parte.
E o que mais está em jogo na última rodada do Brasileirão? O São Paulo com 63 pontos e o Fluminense, que recebe o Fortaleza e tem 61, lutam pela última vaga no G4. Já o Fortaleza, com 41 pontos, está praticamente livre do rebaixamento. Ele só cai se perder para o Fluminense e se o Vasco vencer o Goiás em São Januário e ainda tirar um saldo de 12 gols. Caso contrário, os cariocas vão parar na Série B. O mesmo Fortaleza, caso vença, ainda pode conquistar a última vaga na Sul-Americana. Ele disputa com o Bahia, que também tem 41 pontos e recebe o Santos, e com o Sport, que tem 42 e visita o Atlético Paranaense. Os duelos entre Red Bull Bragantino e Grêmio, Atlético Mineiro e Palmeiras, Ceará e Botafogo, Atlético Goianiense e Coritiba terminam apenas para cumprir tabela.
Eu estou com fome. Vamos almoçar?
Agora.
A todos, uma boa tarde.
Estamos encerrando a Hora da Notícia, segunda edição.